Você está ouvindo o programa Causa Operária.
É isso aí então, companheiros. Boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando o nosso programa na Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, o pessoal que está acompanhando a gente também pela COTV, Causa Operária TV, e também o pessoal que está acompanhando a gente em todas as redes sociais aí da Rádio Cultura de Curitiba. Um abraço para todo mundo aí e uma boa tarde, né, para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois, para quem vai assistir amanhã, para quem vai assistir à noite de madrugada. Enfim, boa tarde para todos os companheiros aí, né? Outro ponto aqui que a gente já estava discutindo é em relação aqui à juventude, às escolas aí, à universidade, às PLs da fake news e etc, né? Um ponto que eu queria colocar aqui, que acho que é de extrema importância também, é as falas do Lula dos últimos dias aí, que acabou aí com a militarização das escolas secundárias, né? A gente viu isso daí, a gente vê isso aí como uma coisa progressista, né? Uma coisa positiva aí para os estudantes, mas não é bem assim a situação. Parece aí que tem governos aí estaduais que têm liberdade para fazer o contrário, né? O contrário a isso. Então a gente teve gente que comemorou, inclusive eu, quando vi a notícia, eu achei uma notícia muito positiva, né? Mas logo aí eu fui alertado de que não se trata de uma medida, tudo bem que é uma medida positiva em relação ao governo federal, mas não se trata de uma escolha apenas do governo federal. Marcelo, você que me alertou aí a respeito de como vai desenvolver essa questão da militarização, eu vi que aqui no Paraná e no estado de São Paulo, os dois governadores aí, Ratinho Júnior, que é um filhote do Bolsonaro, muito parecido com o Bolsonaro, e o Tarcísio de São Paulo, que é outro filhote do Bolsonaro, são dois filhos do Bolsonaro aí, eles não só não vão aderir aí à medida do governo Lula, do governo federal, como eles tendem a ampliar a militarização nas escolas dos estados. Fala para nós o que está acontecendo nessa situação aí, Marcelo, que eu estou um pouco confuso, e eu acho que nossos telespectadores e pessoal que está ouvindo a gente também.
Porque a medida, na verdade, ela é positiva, sim, não temos dúvida disso, né? Porque quando você tem uma medida nesse sentido de bloquear o acesso, o investimento numa barbaridade dessa chamada escola cívico-militar, que é uma coisa super reacionária, direitista, e que tende a privilegiar uma casta militar burocrática e que, na verdade, nada produz para o país, pelo contrário, a não ser golpes de Estado, já historicamente, que nós sabemos muito bem, difunde uma ideologia proto-fascista, como é a cara dos generais do Brasil, que mandam, né, o generalato, que, na verdade, está todo ele pendurado no imperialismo norte-americano. Então, essa ideologia proto-fascista aí, que é inserida no meio escolar, essa forma de disciplina, essa forma autoritária, essa forma de colocar a educação nos moldes da direita, é uma coisa super deletéria. E o Lula certamente tomou uma medida corretíssima. O problema dessa medida é que ela não tem o alcance que nós esperamos, né? Ou que nós esperávamos naquele momento que ela foi tomada, porque os estados têm essa autonomia de decidirem sobre as escolas cívico-militares. Na verdade, assim, no Paraná, inclusive, a tendência de aumentar as escolas cívico-militares, São Paulo com o Tarcísio a mesma coisa. Aliás, diga-se de passagem, os estados mais ricos da federação são governadores do bolsonarismo. O único governo que não é do bolsonarismo de raiz é o governo lá do Rio Grande do Sul. Mas esse rapaz do PSDB é uma espécie de indivíduo que agora usa a bandeira identitária porque diz que assumidamente é gay, né, tem até um relacionamento, mas ele esconde, na verdade, sua faceta mais reacionária. Porque é aquilo que nós dissemos sempre, né? Essa turma não deixa de ser reacionária por ser gay, por ser lésbica, por ser ambientalista, isso é tudo uma fachada. A política continua sendo uma política reacionária e nós temos que lutar contra ela. Todos os governadores dos estados mais ricos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, são bolsonaristas. Goiás também tem fortes escolas cívico-militares. Minas Gerais com Zema. Essa é a ideologia da classe dominante, caros amigos. é fazer com que o autoritarismo seja irradiado pela sociedade, é uma ideia de retorno à escola sem partido através de uma bandeira do cívico-militar, que na verdade não melhora a educação dos nossos jovens, das nossas crianças, pelo contrário, só piora a educação. As escolas continuam sem investimento das políticas educacionais. Então, a escola cívico-militar é uma fachada para privilegiar grupelhos, né, dessa turma proto-fascista, desses grupos burocratas, dessa casta militar, e, na verdade, difunde uma ideologia reacionária, autoritária, de direita, proto-fascista, que são essas escolas cívico-militares espalhadas pelos estados da Federação Brasileira. Então, nós temos que lutar contra isso nos estados, amigos. Porque na União, o Lula escolheu o caminho correto de barrar essas escolas cívico-militares. Agora, a luta deve estar dentro dos nossos estados da Federação. E nós temos que lutar contra isso daí.
Por citar aí o governador aí do Rio Grande do Sul, essa semana a gente teve uma notícia em relação à educação no estado, né? Que agora a educação estaria aí com uma parceria com a Unesco. A gente sabe o que significa a Unesco aí. É uma instituição ligada diretamente ao imperialismo. E outra coisa também é que esse cidadão foi passear também essa semana nos Estados Unidos, né? Olha lá, ele está passeando pelos Estados Unidos aí, já deve ter cheiro aí também de golpe de Estado e cheiro também de um próximo, talvez, candidato aí à presidência da República, com apoio total da burguesia imperialista, né? Essa questão da a educação do Rio Grande do Sul ser subordinada então agora à Unesco é também uma situação gravíssima, né? A gente sabe quais são esses modos de educação aí que são direitistas, né? O pessoal fala que as escolas cívico-militares têm um bom desempenho, blá blá blá, tudo falso, isso é tudo uma mentira, né? Isso aí é tudo controlado, é tudo manipulado, como são aí hoje os IDEBs aí que a gente ouve falar, né? Hoje tem o IDEB de tal estado é excelente, tal, 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 e vai ver a realidade com o professor. Pergunte para o professor como está sendo feito esses controles de avaliação, como é que é feito esse tipo de avaliação. É um absurdo total, é uma farsa total, né? Isso aí é tudo para inglês ver, é uma mentira aí que eles contam a respeito da educação, nos modos como ela é hoje, a educação da burguesia para os nossos adolescentes e crianças aí. Então a gente tem que investir, como o Marcelo coloca aí, uma luta ferrenha contra essa direitização, esse neoliberalismo dentro das escolas e das universidades. Felipe, tu quer comentar esse tema, Felipe?
Opa, quero sim. Comentar aqui, tá, vamos dizer que pode ter um bom desempenho, porém, não é uma política para todos. Vamos converter todas as escolas em cívico-militar? Não faz sentido. E se tiver só uma minoria, é privilegiação de uma determinada classe, né? E aí, então, não é uma política para todos. É uma política que não vai resolver os problemas. O que a gente tem que abordar é uma diminuição das turmas, porque a quantidade de alunos é um grande problema para as escolas, é um grande, vamos dizer, que afeta bastante a qualidade da escola. Vamos dizer, 30 alunos por sala vai aumentar muito o desempenho de todas as escolas. Não é a questão de você colocar uma hierarquia. Além que nessa questão, as escolas e universidades são feitas para formar trabalhadores. Essa é a verdade. E as pessoas fazem a universidade para obter um salário melhor, não para ter um conhecimento, para ter uma liberdade, mas para ter melhores salários. E aí, então, eles querem aplicar uma hierarquia, uma disciplina militar para os trabalhadores, é uma péssima política. Passo minha palavra.
É isso aí, Felipe, tem total acordo também, né? Educação aí para formar trabalhadores, né? Bom, chegando aqui no finalzinho do nosso programa, eu queria deixar para vocês aqui o convite aí para as atividades que vão ocorrer nesse final de semana, né? Eu queria que o Felipe repetisse aí a data da atividade que vai ter em Curitiba, Felipe, por favor.
Isso, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência vai fazer aí o congresso deles anual no Politécnico, na Federal, com a participação da ministra da Tecnologia, da ministra da Saúde. O Lula foi convidado para participar, mas até agora não se pronunciou se vai fazer a abertura. Vai haver muitas palestras, vamos dizer, identitárias, mas a gente precisa entrar lá e poder mover a ciência para a produção, para o desenvolvimento produtivo nacional e mudar essa temática. Então é um outro congresso aí que podemos abordar e tentar redirecionar aí o governo para uma política melhor.
Maravilha, isso aí. Então os companheiros do PCO, do Partido da Causa Operária, estarão lá presente. Tomara aí que o Lula compareça, e quando o Lula vem, dá muita gente, a gente pode fazer a festa aí de distribuição de material, venda de jornal e venda de materiais também do Partido da Causa Operária. Para além disso, não vamos esquecer aí que acontece todo sábado no CCBP, no Centro Cultural Benjamin Perret de Curitiba, na rua, lembra bem esse endereço, hein, companheiros? Rua Saldanha Marinho 65, ali próximo à igreja principal de Curitiba, na Praça Tiradentes. Você já encontra ali o nosso Centro Cultural Benjamin Perret, né? Nós estamos tendo aí nos sábados, tem bastante atividade, viu? Sábado é o dia aí que a galera foca em atividade política, né? Nós temos um curso que começa a partir das 10 horas da manhã com o companheiro Marcelo Marcelino, que está apresentando esse curso. Está aqui presente o companheiro Marcelo Marcelino. Amanhã também você pode ter um curso diretamente com esse companheiro. Tem vários companheiros participando desse curso. Ele acontece de forma presencial e também virtual, tá? Quem quiser participar dele presencial, é só chegar lá na rua Saldanha Marinho, no CCBP, Centro Cultural Benjamin Perret, do Partido da Causa Operária, na rua Saldanha Marinho 65, e você pode acompanhar o curso presencial. Aqueles que estão fora de Curitiba, que estão aí no interior, em outras regiões, ou fora, inclusive, do estado, né, em outros estados aí, também pode entrar em contato com a gente repassa para vocês o link e vocês participam aí desse curso. Qual que é o tema do curso, Marcelo, e se tem uma pauta específica para o dia de amanhã?
Nós vamos abordar a continuidade do Manifesto Comunista. Nós vamos fazer um apanhado dessas duas últimas semanas que não teve curso, devido à conferência do partido da Universidade Marxista de Férias. Então nós vamos fazer um apanhado de recuperação dos dois primeiros tópicos do Manifesto Comunista e vamos dialogar com os companheiros sobre essas principais questões que Marx abordou com Engels há 170 anos atrás, aproximadamente.
Maravilha, então tá aí um professor aí que não é um professor militar, é um professor socialista comunista, para quem quiser então aprender mais sobre esquerda, sobre o comunismo, sobre o Marx, é o cara certo. Bom, além dessa atividade, nós temos então também a análise política da semana, que acontece às 13 horas. A partir das 13 horas, os companheiros se concentram também para assistir a análise política ali no CCBP. A partir da hora que terminar, já terminando assim a análise política da semana, nós temos a companheira de JL, né, que faz sempre ali uma atividade social para todos os companheiros que estiverem presentes. Né, você toma sua cervejinha, você toma seu refrigerante, você toma seu suco, tem coisas para comer também. Eu não sei qual que é o cardápio exatamente de amanhã, que o pessoal prepara aí para vocês ficarem à vontade lá no Centro Cultural Benjamin Perret, em Curitiba. Para maiores informações, se quiserem saber mais coisas, é só entrar em contato comigo. Meu telefone é 44997-17-8136, repetindo, 44997-17-8136. Entre em contato aí, pergunte mais sobre esse Centro Cultural Benjamin Perret. E não se esqueçam da atividade no domingo, na Feira do Largo da Ordem. Os companheiros do Partido da Causa Operária também estarão lá com todos os materiais. Ali perto do Cavalo Babão, ali tem um nome o cavalo, né, Marcelo, se eu não me engano. O pessoal chamaram minha atenção esses dias, que o cavalo ele tem um nome, mas eu sempre me esqueço. Mas enfim, compareçam lá no
Rosário, né?
Isso, na frente da Igreja do Rosário, mas é aquele local ali específico que tem um nome. Depois eu passo para vocês na próxima sexta-feira, então, às 13 horas, nosso programa Rádio Causa Operária. Boa tarde a todos os companheiros que acompanharam. Até lá.
Um abraço, gente.
Esse foi o programa Causa Operária, com apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.